Em março passado, Mário Lajinha calçou as galochas e andou de enxada a semear ventos na horta da Casa de Sintra. As mãos do pianista procuraram na terra sementes para o novo tempo, aquele tempo de quarentena que se prolongou até abril e que nos volta agora a perseguir. O ano haveria de lhe trazer boas notas, como a edição de um novo álbum, a nomeação para o Grammy Latino com o fadista Camané e o regresso aos palcos, onde o normal foram salas meias e máscaras com rosto. Inês Lajinha, a professora e diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, foi adiando projetos de palco e improvisou o ensino de piano à distância. Pai e filha, desafiados para o dueto das palavras, chegam à rádio no dia 4, data da gravação, ainda sem o horizonte do novo período de quarentena que hoje, quinta-feira, começa. Ainda assim, retomo o texto que serviu de guião para as primeiras notas da conversa. Mário João, a conversa está na mesa. Era assim que a sua mãe diria. E se porventura estivesse ali fora, entretido com o
diria,
piano.
A comida está na mesa.
A comida, claro.
Importa-se parar a tocar.
Remete para os seus primeiros toques de piano?
Sim, o meu começo eu gostava mesmo muito, dava muito prazer. Eu acho que isso faz um bocado a diferença, é ter tanto prazer a tocar que aquilo para mim não era nenhum sacrifício.
Esquecia do resto.
Quer dizer, ficava uma coisa de que quem tem 5, 6, 7, 8, 9. E a minha mãe muitas vezes disse: anda, vem comer, vem jantar, vem almoçar.
E Mário João era o nome já de um bocadinho zangado? Ou
não,
era
eu nunca tive outro nome. Toda a minha família nunca fui Mário. Eu sou o Mário João.
É como Maria João, é um nome aglomerado e está sempre junto, dentro do contexto familiar.
Eu só fora do contexto familiar é que sou Mário. Em família eu sou Mário João.
Mário Lajinha, o pianista, o Soldado Santos, era assim?
Soldado Santos, sim.
Na tropa.
Sim,
mas a ginástica era o?
Não, era o Lajinha.
Era só o Lajinha.
E na escola sempre fui o Lajinha. As pessoas muitas vezes têm alcunhas. Eu não precisava, porque o meu nome era suficientemente estranho para as pessoas se satisfazerem com o Lajinha.
Passaram uns anos e a Inês sentiu a mesma estranheza na escola e na vida do dia-a-dia com o apelido ou não? Ou já era
não.
Uma coisa...
Eu acho que as pessoas gravitam naturalmente para o nome que for mais característico que nós tínhamos. E eu também, de facto, nunca tive alcunha e nem sequer o nosso último nome é Santos e, de facto, não se utiliza. Aliás, o meu nome completo é Inês Viana Maia Lajinha dos Santos. E lembro de um dia chamarem Inês Viana Santos numa chamada na escola e eu nem sequer respondi. Eu demorei um bocadinho porque não estou habituada. O meu Maia com Y é o apelido da minha mãe. Portanto, o Maia eu associo a mim, o Lajinha associo a mim. Viana Santos, não. Então demorei para aí 3 minutos a perceber que era a mim que se referiam. Portanto, estou muito habituada ao Lajinha, de facto. Não há estranheza.
São mais pecadores do que Santos, já agora?
Provavelmente. Provavelmente. Eu sou de uma... E, portanto, ela... de uma família do lado do meu pai. O meu pai era ateu. A mãe do meu pai, e estamos a falar em Salvaterra de Magos, o que sendo interior, há 100 anos era muito interior, quer dizer, já era interior mesmo. Sim. Eu acho que é invulgar, eu acho muita graça a isso. A minha avó era muito ateia, não acreditava mesmo em Deus.
Invulgar ainda nas mulheres.
Invulgar ainda nas mulheres. E o meu pai contava que quando diziam a boa noite se Deus quiser, a minha avó respondia: "Has de ter cá uma sorte." Até ela era ateia e convicta e fazia humor com isso. Portanto, enfim, eu não tive educação religiosa. Sinto que, como qualquer português, a minha cultura é católica, quer dizer, a cultura em que eu sempre vivi e que nós somos, não é? Somos um país católico.
Ela está no meio de nós.
Ela está no meio de nós, quer dizer. Mas sim, eu não acredito em Deus.
E a Inês, já agora?
Eu, para todos os efeitos, a minha mãe é agnóstica, cresceu numa escola num contexto completamente católico, mas nunca me impuseram isso. No entanto, assim por volta dos 7 anos, inscreveram-me nos Salesianos do Estoril e eu, por uma questão de inserção social, quis entrar na catequese, quis ser batizada e fiz o percurso todo e na altura acreditava, fiz primeira comunhão, festa da palavra, quer dizer, o percurso todo até ao crisma e depois... Houve uma altura...
És tu que nos vais salvar.
Exatamente. Não, a questão é, houve ali uma altura, assim, naquela fase em que estamos a questionar tudo, em que eu questionei também porque é que há tantos deuses diferentes? Ou será que é tudo o mesmo? Será que não? Se não, será uma necessidade do ser humano de acreditar em alguma coisa maior? E às tantas decidi que preferia, que quero fazer a coisa certa por mim e não porque devo isso a uma entidade superior. E nessa fase deixei de acreditar propriamente num Deus como um ser consciente. Prefiro acreditar numa espécie de luz interior muito pessoal minha, que é o meu alcance pessoal do que é que eu quero ser. Sinto que agora estou com o meu namorado é muito católico e a família toda também. Ribatejanos, portanto isto de repente está tudo a retornar.
Jogavas que tinha chave.
Não, afinal. Não, mas é interessante porque temos assim uma visão um bocado abrangente da vida. Ou seja, não acredito em Deus, mas sou bastante tolerante porque também cresci nesse meio.
Passemos para outras imagens.
Sim.
A imagem do piano que está nas vossas vidas é um pouco a vossa voz, cada um à sua, à sua maneira, com a sua pele. No caso do Mário Leginha, a imagem mais antiga que guarda é a tal imagem do piano a entrar pelo corredor da casa.
Ou seja, tem a imagem e tem o som das rodas, de umas rodas que vinham por baixo, um piano antigo, em segunda mão, vertical, que veio pelo corredor e...
Corredor de madeira?
Corredor, sim, de assoalho. Tacos, na realidade tacos. E, portanto, veio até à sala que durante uns tempos era a sala onde o meu avô, que vivia connosco, que já era muito velhote, tinha uma poltrona no canto e depois sentava-se e quando nós estudávamos ou tocávamos, ele estava a ouvir.
E comentava? Ou...
Não, comentava. Não, ele adorava. E depois, como eu tinha assim facilidade para tocar músicas
de
ouvido e modinhas e o que fosse, se ele dissesse, eu gosto muito daquela, e eu tocava. Então, até de vez em quando acontecia, ele dizia, Mário João, toca lá aquela. E eu tocava, e ele dava-me um escudo para eu comprar uma língua da sogra, que era um bolo que havia na padaria e que eu adorava. Eu
acho que já ainda, acho que ainda existe, ainda. Mas já menos, já é raro, não é?
Eu nunca mais vi uma língua da sogra.
E entretanto, a oferta tornou-se muito variada também.
Exatamente.
E tanto, já não é com um escudo, seguramente.
Tanto de bolos como de sogras, não é?
Também é isso. No caso da Inês, eu creio que o piano esteve sempre lá. Ou sempre, os pianos.
Os pianos, de facto, porque a minha mãe é professora de piano, sempre foi uma coisa muito presente. Eu tenho uma imagem não muito diferente da tua, mas quando chegou o piano de cauda. Porque ainda tínhamos o piano vertical, o meu pai foi no Japão.
Foi em Hong Kong.
Em Hong Kong, Ásia. Eu lembro-me perfeitamente também do piano de cauda a chegar e de termos dois pianos durante um período. Depois os meus pais separaram-se e o vertical veio connosco para a casa da minha mãe e o meu pai ficou com o piano de cauda. Mas de facto o piano sempre foi uma presença constante na minha vida, sendo com estilos diferentes, porque a minha mãe sempre foi só da música clássica e só ouvia música clássica. O meu pai era do jazz, mas na verdade não ouvia muito jazz típico, portanto acho que cresci assim com uma abrangência de influências musicais, mas sobretudo ao piano.
E isso baralhou-a? Quando
não, se. Quando entusiasmava-me imenso.
Sim, naquela época, mas depois quando tenta perceber qual é o seu tom.
Para mim era bastante óbvio, sendo que o meu pai é bastante bem sucedido nesta área, que não queria fazer o percurso dele, que não queria tentar ser o Mário número 2. Demorei um bocadinho a encontrar o meu tom, mas não tanto. Acho que é uma mistura de ter uma mãe músico, ter pais bastante exigentes, ou seja, o meu contexto foi necessariamente diferente do contexto do meu pai a crescer, porque apesar de toda a gente adorar música e ele ter tido contacto, não tinha pais músicos que lhe dissessem, cuidado que isso está mal. Quer dizer, não da mesma maneira, certamente, não é?
Pelo contrário, até lhe pediam, era muitas vezes para tocar, tocai mais uma, não é?
E chamavam-nos assim.
Portanto, são de facto influências muito diferentes. Eu claro que acho que sou uma absoluta consequência de tudo isso. Também acho que sou mais apta a dar aulas porque estou mais consciente de todas estas coisas, do papel também que o lado psicológico e emocional e da relação do instrumento e da influência de todos.
E porque gosta também.
E porque adoro. Quer dizer, para todos os efeitos, eu gosto de mil coisas. Habituei-me a ouvir muita música diferente. Foi difícil escolher. No entanto, numa conversa que tive com o meu pai na altura, eu sabia que tocar piano clássico não seria o meu futuro, apesar de ser aquilo que eu estava a estudar na altura. Mas jazz eu também não queria, mas foi o meu pai que me fez perceber que o jazz era uma abordagem, uma maneira de pensar que seria útil para o que fosse. Isso ajudou-me a decidir ir estudar jazz. Mas fiz todo o percurso sempre a tentar encontrar onde é que me iria inserir. E isso depois foram músicos que descobri, o Aaron Parks, a Gretchen Parlato e outros músicos que de repente me deram assim uma direção com a qual eu me identificava mais.
E o Mário Professor? Porque lá em casa devia ser um bocadinho professor. Vamos lá ver como é que era.
Queres falar sobre isso, vai?
É porque publicamente eu já o ouvi referir que sempre considerou que foi hiperconstrutivo com a filha. Mas percebi eu, entretanto, que a filha não teria tido sempre essa opinião.
Não, depois tu dizes a tua.
Diz.
Não, quer dizer, eu na realidade, o que eu tentava era se ela estava a fazer uma coisa e se que são coisas que eu sei, tentava dizer, olha, se fizeres antes assim, isso é melhor e tal. Mas, provavelmente, não fiz de uma maneira que ela não sentisse. Ela queria chegar lá por ela. E eu lembro que o que ela dizia muitas vezes era, pai, deixa-me chegar lá por mim. E da altura, eu simplesmente desisti. Portanto, alguém que pense que ela chegou onde chegou porque eu a ensinei, eu sou testemunha e ela será a segunda que nada, zero. Eu acho que não consegui ensinar nada ainda.
Okay, agora preciso dar algum crédito. Isso não é? Há assim umas coisas que tu me disseste que são super importantes até agora. Eu sempre fui assim, não é só na música. Eu gosto de chegar às coisas por mim, sou muito independente. Minha mãe diz que com 9 anos eu já dizia mal posso esperar para viver sozinha. Portanto, há aqui um traço de personalidade, não é tudo. Não diz respeito ao meu pai. Eu acho que, de facto, o meu pai, sabendo imenso da música, sabe muito acerca do seu próprio percurso. E, portanto, dizia-me aquilo que para ele fazia sentido, não necessariamente aquilo que para mim teria feito. E eu acho que a única coisa era que me daria a solução, em vez de me empurrar no processo. Talvez fosse a única coisa. Tipo, Inês, o que tu estás a tentar fazer é isto. E então, ou seja, esse e então, esse processo é que era...
Esse caminho.
Exatamente. Mas eu também acho que por causa disso, eu hoje em dia dou muitas aulas, é uma coisa na qual eu acho que me saio bem, e também acho que se calhar uma razão porque sei fazer isso é também porque tive de preencher esse percurso, não é? Esse processo, e pensar porque é que alguém que sabe tanto do assunto, porque é que não é direto? Então deixa-me perceber esses processos. E isso foi super interessante para mim e ajudou-me de outra forma, de forma não direta. Acho que a influência do meu pai é super presente. À parte o óbvio contacto com a música e depois coisas concretas. O fim é que fica na memória das pessoas, mesmo que te enganes muito, que tens de ter o fim super sólido. Há assim umas coisas muito concretas que estão.
Essa coisa do princípio e do fim aplica-se a muitas profissões.
É verdade, é muito.
Podemos perder-nos lá pelo meio, mas temos de saber onde queremos chegar para criar essa sensação também em quem nos ouve ou em quem nos escuta, por exemplo, numa conversa já me aconteceu ficar um bocadinho pendurada no fim e nota-se.
Porque
às vezes pode acontecer.
Fica na memória, tremora.
É até injusto e inglório que uma pessoa que faz um trabalho incrível durante, ou seja, estou a dizer trabalho por ser para muitas
pessoas,
claro.
Fazê-lo
incrivelmente bem e só porque o fim foi acabar uma coisinha de nada má no fim, mancha de uma forma injusta, mas não há nada a fazer.
É verdade. Mas eu sinto isso, eu estou a preparar os meus alunos nas audições e, portanto, estou muito atenta a este fator. E é muito engraçado constatar isso, ter um aluno que tocou tudo certo, imagina, corte final, tinha assim uma coisa completamente errada e as pessoas já não batem palmas como... Ah, coitadinho, estava aí tão bem. Por outro lado, alguém que se está a enganar imenso, ali assim, em modo de sobrevivência, e depois chega ao final e faz plam, plam, aquela coisa perfeita, ah, redimenso, né? Portanto, o espírito com que as pessoas depois aplaudem e a sensação com que ficam, e isso aplica-se tanto ao intérprete como ao público, diz muito mais respeito ao final, de facto, do que aquilo que é justo em relação ao trabalho.
Porque só ouvidos mais apurados, e já nem estou a ir aos puristas, os vossos ouvidos, por exemplo, que têm outra leitura da música e que não ouvem música como eu, por exemplo, que não tenho educação musical, gosto desta ou daquela, gosto disto ou daquele outro, não interessa, mas eu não posso até nem apanhar esses desatinos aí pelo meio.
Desde que as pessoas continuem, desde que não haja quebra. Há coisas que se notam muito.
Claro.
Mas eu sei, acho que se nota bastante, por exemplo, quando alguém para. Ou quando volta atrás e repete. Aquela coisa que eu tinha-me enganado, mas as pessoas não conhecem a música, não sabem. Mas se eu voltar atrás e repetir aquela parte porque quero tocar correto, as pessoas, ah, então aquilo era um engano. Eu lembro-me de um concerto teu, aquele em que tu te enganaste um bocado na
Cultura. Ah, depois eu ia perguntar precisamente se havia algum episódio.
Acontece a toda a gente, mas há este, claro, concreto, enfim. E eu lembro-me que estás a tocar a Fuga em Ré e a certa altura dizes, vou recomeçar, isto foi a única vez que eu alguma vez vi isto acontecer, e estar uma cunhada da Francisca ao meu lado, e ela dizer, ah, então, mas porquê é que ele parou? Sendo que eu já estava há 2 minutos ou 3
em sofrimento,
ele está ali a batalhar. E foi a única vez, foi uma situação super concreta, mas eu lembro-me de pensar que curioso que é, que para mim está a ser super óbvio a razão porque tu estás a precisar de recomeçar, porque não estás a conseguir resolver o problema, mas de facto alguém de fora, como não estavas a parar, está giro, é o jazz, não é? Aquela coisa, é engraçado.
E é o quê quando isso acontece?
Terrível, uma sensação horrível. Isto era um repertório particularmente difícil, escrito por mim, portanto...
Podes insultar o compositor.
Acontece um bocado, é contraponto, ou seja, são várias... Em vez de ser uma melodia com uns acordes na mão esquerda...
Mário vai mexendo as mãos, exato, como se tivesse o piano ali à frente. Não, mas é bom, eu descrevo.
No contraponto, o Bach é, digamos, aquilo que as pessoas melhor conhecem com música... Que tem sempre com contraponto, são várias melodias. E, portanto, basta um pequeno engano numa melodia que normalmente parece que desencaixa. E isso torna muito difícil
a
resolução. Isso aconteceu, eu lembro-me. A situação é de desespero total.
É como quem tropeça e tem a permanente sensação de que vai cair a qualquer momento, mas que está ali ainda a aguentar.
Sim, eu diria que é um que está a aguentar, e eu, do lado esquerdo é o precipício.
Exato.
Não é propriamente só cair no chão, é o precipício mesmo.
Não,
porque
mas...
é uma sensação assim muito terrível.
Mas tu redimiste-te, já que estamos a mencionar este episódio, lembro-me que tu tocaste num concerto a seguir dos 3 pianos. Voltaste a este, põe um dos ancores, e tocaste aquilo perfeito, e eu lembro-me da sensação minha, não é? Quando percebo, vais tocar aquela fuga, a coragem, e toca a perfeita, e o final assim super consistente, o tal final, o tal final. E eu lembro-me de sentir a tua, de estar contigo, a sentir aquela a redenção máxima.
É o que é alegria.
Completamente.
Bem, não, completamente.
Eu adoro
música, ponto número um. Ponto número dois, gosto do prazer de tocar para pessoas, de partilhar. E pronto, que acho que é um momento mágico de fazer aquilo que nós fazemos, neste caso é música, e sentimos que chega às pessoas. As pessoas se emocionam, reagem a isso, a ir e vir de energia.
Essa corrente,
eu isso acredito imenso. Até porque sente, as pessoas manifestam-se, ouve-se expressões, tal. Há uma energia que é uma sensação maravilhosa. Quando se toca música muito difícil, quando os concertos, as pessoas pensam que ao fim de, no meu caso, para aí de 40 anos, um bocadinho menos, mas que eu subo para um palco, que deixamos de ter nervos. Isso não acontece nunca. Pronto.
Ainda bem.
Não quero desiludir ninguém, mas, mas não acaba nunca. Eu acho que acaba no momento em que deixarmos de nos preocupar com aquilo que fazemos.
Ainda bem, não é? É sinal que temos a noção da responsabilidade também, independentemente do gosto e da alegria.
Portanto, e depois o grau de nervos não é sempre igual, é diretamente proporcional à dificuldade daquilo que vamos tocar. Há música que é mais fácil e os nervos são menores. Se a música é muito difícil, os nervos são maiores. Quer dizer, as possibilidades de acontecer qualquer coisa aqui...
E o contexto do concerto também.
E o contexto do concerto também, sendo que... Quer dizer, eu acho que não entrei com nervos muito diferentes na Gulbenkian ou, sei lá, vou tocar numa aldeia...
Ou seja, tocar, por exemplo, com o Pedro, aqueles programas mais difíceis, o Pedro Burmester, aqueles programas mais difíceis, tu sentes os mesmos nervos?
É mais ou menos o mesmo. Não muda. Tocámos agora na Casa da Música, sem público, para gravar, para uma coisa que vai ser transmitida. Era uma encomenda de Washington, na realidade. E, portanto, não havia ninguém. Mas havia câmaras.
haverá mais tarde.
E os nervos estão lá.
Só não há nervos quando estão a trabalhar nos ensaios ou na fase de competição?
Sim,
aí não há.
Aí não há. Há, 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 um, há uma
meio... adrenalina.
Há adrenalina, exatamente, há adrenalina, mas não há. Não há
é a adrenalina do gozo também, sim, não é? Da troca, sim, da partilha, e da tal partilha é que o Mário disse que é fundamental.
Isso é um prazer enorme. E depois, há bocadinho, acabei por não chegar ao fim, que é. Há um momento mágico que é quando se toca um concerto difícil e corre bem e ele acaba, os nervos acabam todos, vem uma. Parece que deixamos tocar com os pés no chão. Adoro o momento de tocar e adoro o momento em que a pessoa conseguiu.
Ah, claro.
Há assim uma sensação de prazer.
A ideia de levitar,
levitar
um pouquinho.
Levitar.
Nem que seja um palmo.
Acima
do chão.
Sim, sim. Nem que fosse um milímetro, mas parece que deixámos tocar no chão. E depois vamos. Tá, e se fôssemos agora comer e beber um copo?
Programa esse favorito.
É o programa favorito. E estar com as
com os músicos,
estamos,
com músicos. Com pessoas, sim, que estiveram, sim, na plateia também.
Os músicos e pessoas que nos são próximas. É uma sessão maravilhosa.
E quando se está nesse momento, fala-se sobre aquilo que acabou de acontecer ou a conversa voa dali para
também
fora?
Também às vezes, mas a maior parte das vezes, aquilo que aconteceu, se correu bem, demora um ou dois minutos tanto e depois voa dali para fora, sim. Muitas vezes, aliás, o prazer é falar de outras coisas.
Uhum. A Inês cresceu a participar em alguns destes momentos, em muitos.
Em muitos, no contacto com a música e com o meio da música, de facto, foi neste tipo de ambiente. Eu diria que esta descrição que o meu pai faz do pós-concerto, uma boa percentagem, pelo menos em Portugal, eu estava sempre lá. E é uma coisa que me dá muito gozo. Também me deu muito gozo crescer e ir tomando uma consciência cada vez mais profunda, talvez, do que é que está a acontecer em palco, tanto musicalmente, perceber cada vez melhor o que é que está ali a acontecer, como perceber a interação dos músicos quando está a correr bem ou não, ou seja, às vezes nem sequer tem a ver com música, mas, por exemplo, para mim é muito interessante perceber a maneira como os músicos reagem uns com os outros. Tive uma escola muito privilegiada desse ponto de vista. Sempre adorei ir a ensaios, que não precisava de ir, mas sabia que meu pai estava não sei onde a ensaiar com uma orquestra. Eu quero ver o processo, eu quero ver os arranjos, quero ver como é que se monta. Eu sempre gostei muito de perceber o funcionamento das coisas e, sendo que música era a minha área, eu adorei.
Num certo sentido era mais importante esse processo, lá está, como mas, quando estava a
sim,
tocar,
sim, sim, sim.
Do que depois fim?
Sim, o concerto depois é giro de ver, mas para mim sempre foi muito mais interessante, de facto, eu nunca fiz essa comparação, de facto sempre foi muito mais interessante para mim o processo do que a fase final. Aliás, eu diria que batalhei com isso enquanto pianista, porque me entusiasmava muito mais o processo de descodificar uma coisa do que a pôr pronta, ou do que propriamente tocá-la perfeita do início ao fim. Meu pai ficava muito frustrado comigo. Epá, Inês, mas toca isso do início ao fim. Eu já percebi, já não me interessa. Nunca tinha feito essa ponte, mas eu diria que, de facto, é tudo mais ou menos a mesma parte do cérebro que
arruma. Isto.
Eu gosto mesmo é de perceber,
arruma ou desarruma,
é de perceber as coisas.
É importante perceber a desarrumação,
exatamente, claro.
Desconstruir para construir.
Sim, sim,
é um
sim.
Pouquinho,
sim, sim.
É um
e
pouquinho
eu gosto
isso.
Muito, ou seja, mesmo quando vejo um problema em relação a alunos, é a mesma coisa. Eu gosto muito de perceber o processo. Não, é muito fácil qualquer pessoa que sabe de música olhar para um aluno. Coisa que o meu pai lá está faz sem hesitação, não é? Ver aquilo está mal, aquilo está mal, aquilo está mal. A mim interessa-me perceber porquê. Perceber porque é que este aluno está a fazer isto mal. Porque eu corrigir este erro, nada me garante que da próxima vez que aparecer um erro que passe pelo mesmo processo, ele vai errar à mesma. A menos que eu perceba porquê e resolva a causa e não o problema. E esse processo é super interessante para mim, de facto. Nunca tinha pensado nisto. É giro.
Desafiante.
Muito desafiante, sim.
Cada aluno é um aluno.
Sim, é isso. É uma disciplina que nunca cansa e eu aborreço-me com alguma facilidade. E contra mim falo, mas não gosto da repetição. Nunca gostei. Coisa que também é diferente do mesmo jogar ping-pong. É aquela coisa de ficar 3 horas a fazer esquerdas, estás ótimo. Eu nem pensar, não consigo. Mas os processos, sim. Portanto, acho que os nossos cérebros são, desse ponto de vista, diferentes.
E essa coisa, agora fica, essa coisa do ping-pong vem dos tempos da ginástica ou não?
Vem,
também?
Vem desde muito novo. Portanto, esse meu avô já era muito, muito, muito velhote, ele depois morreu com 80 e tal anos, e eu tinha 9, se não me engano. E o quarto onde ele vivia na nossa casa, A minha mãe não queria fazer-lhe um bocadinho de impressão, não queria utilizá-lo, e então esse quarto passou a ser uma espécie de quarto de bricolagem, que o meu pai adorava fazer bricolagem, mas então pôs todos os armários que tinha com ferramentas e coisas, com um tampo por cima, com as medidas... Quase, porque aquilo tinha que ser adaptado ao espaço que era um bocado exíguo.
Pôs lá uma redezinha?
Pois, sim, uma rede e a mesa era quase o tamanho oficial. Eu e o meu irmão começámos a jogar ping-pong.
Mais velho?
Mais velho.
2 anos, não é? Diferença?
Dois anos. Diariamente.
Faziam aquilo, campeonatos, está-se mesmo a ver.
Claro, e com o passar do tempo começámos a jogar relativamente bem, enfim. Portanto, depois no liceu jogávamos e tal. Depois eu acabei por me inscrever no Bolonenses. Nós morávamos ali ao pé do estádio e eu joguei federado bem um ano e meio, enfim. Não, quer dizer, não fui aos... Sempre que ia aos campeonatos perdia, mas jogo razoavelmente bem, se excluirmos os craques, não é?
E, portanto, é algo que mantém como uma atividade...
Entretanto, o meu filho mais novo, na escola, inscreveu-se em aulas de ténis de mesa, e era uma coisa séria, com treinador.
Até porque agora o ténis de mesa também tem outra dimensão. Essas coisas também contam nas escolhas que fazemos, não é?
Exatamente.
Começou... Na altura do Mário ninguém falava grande coisa daquilo, julgo eu.
Sim, se calhar não.
Agora, mas modalidade olímpica, já se ganharam umas medalhas.
Pois, em Portugal não havia o que há. Agora há vários jogadores bons.
Portanto, isso acaba por também, os miúdos e as miúdas, também olham para isso e sim. Também...
Eu até sei o nome dos nossos, o Marco de Freitas, o Tiago Apolinário, eu sei o nome de alguns jogadores nossos.
E fica a ver.
Eu tenho um lado meio doentio de adorar ver jogos de ping-pong quando são bem jogados. Eu acho aquilo incrível.
É incrível. Portanto, as 3 horas que ele fica, pai fica a jogar, também pode ficar a ver um jogo.
Eu ficaria a jogar se... Porque a Inês focou uma coisa que realmente eu acho importante para quem quer fazer muito bem qualquer coisa. Que é, uma pessoa não pode ter medo da repetição. Ou se gosta... Ou se uma pessoa não tem paciência para a repetição, há um certo...
Não consolida.
Há um certo tipo de ferramentas e de habilidades e de skills. Que só vêm com repetição. Isso acontece no ping-pong e acontece para tocar piano. Quer dizer, uma pessoa se falha uma
o cérebro, basta pensar, o cérebro humano, na verdade, não sei se não é dos mamíferos, aprende por repetição. Tudo aquilo que tu aprendes são ligações neuronais que estão ali a ser repetidas até estarem sólidas. Isso aplica-se a qualquer coisa. Fazer uma entrevista, quantas mais faz, mais as faz com fluidez, com naturalidade, não é?
Sim.
É como qualquer outra coisa. Portanto, uma pessoa pode ter uma facilidade, mas depois a solidificar e aquilo ficar...
É a competição.
Pois é, mas se não tivermos a lição bem estudada, lá está, bem repetida,
exatamente,
bem olhada, podemos chegar a um momento da conversa que eu de repente fico a olhar para o Mário e para a Inês e pensar, eu acho que ia perguntar qualquer coisa a seguir, mas de repente...
Mas isso faz parte da repetição, mesmo o próprio processo, lá está, é no processo que está a repetição, não é só a entrevista em si, é o processo que leva a ela. Eu acho que uma das razões, porque eu acho muito bom estudar música ou uma atividade qualquer como o ping-pong, ou seja qual for, é uma pessoa em formação não se tornar frustrada com a necessidade da repetição, que eu acho que é uma dificuldade. Eu batalhei muito com isso, mas eu acho que também tem a ver com... Eu sempre fui muito rápida a fazer tudo e elogiavam-me, e isto não são os meus pais, é todos os professores. Acho que nas escolas há uma tendência a elogiar tudo o que é fácil. Quando alguém faz uma coisa com facilidade, uau! E eu acho que isso é o maior equívoco no ensino. Porque se foi fácil, então não é para aquela pessoa, não é? Nós não devemos comparar nunca uma pessoa com outra. É para essa pessoa o que é que lhe saiu com o trabalho. Eu acho que o erro, que no meu caso me criou algumas dificuldades, teve a ver precisamente com o facto de se me elogiarem sempre tudo o que era fácil. Eu tornei-me viciada, entre aspas, com fazer as coisas rapidamente e não com fazer as coisas perfeitas. E eu lembro-me de ter professores, em particular o Pedro Moreira, que ficava muito frustrado comigo por eu não insistir. Ele disse, sim, tu fizeste um ótimo trabalho, mas eu sei que tu fizeste isso em cima do joelho. Ah, está bem, mas em relação aos outros... E ele dizia, mas não interessa em relação aos outros. Eu dou-te um 18 porque isso está, de facto, em relação às outras coisas, mas tu precisas de saber que isto não é, isto para mim não é um trabalho bom. Avaliando-te a ti, eu sei que tu fizeste isso em 20 minutos ontem e há outros que, para fazerem isso, teriam tentado uma semana. Eu valorizo muito mais o trabalho deles. E isso foi uma dificuldade, mas lá está, eu tive um, talvez dois professores que valorizavam o trabalho. Acho que o ensino está muito, acho que se recompensa muito a rapidez e o talento, a conversa eterna do talento, que é aquela coisa que sai com facilidade. E depois cria problemas a pessoas como eu, que supostamente seriam talentosas, mas depois tinha dificuldade em...
Também cria problemas a pessoas que precisam de mais tempo e de mais trabalho.
Exatamente.
Para chegar a esse sítio, não é? Porque também podem ser deixadas para trás por outros professores que não valorizem isso.
Exatamente.
E que as deixam ficar ali alguros no meio
termo.
E
acontece em todas as áreas, completamente. Sim, sim.
Só... para fechar aqui esta parte à volta do piano, bom, o piano vai estar sempre aqui, não estando, é como se estivesse. Fumar um cigarro, lavar os dentes, há um processo que respeita uma certa ordem antes de se entrar em palco.
Sim.
No caso do Mário...
Vamos falar sobre fumar.
Eu imagino que fuma... Ele não fuma,
sim,
não é?
Mas essa coisa...
Naquele momento...
Na realidade, acho que foi acontecendo porque, tocando com pessoas... Normalmente havia sempre alguém que fumava. E o momento em que uma pessoa já está pronto e já está a pensar no concerto e está assim à espera do momento, e havia quem fumasse um cigarro e aquilo dava-me prazer juntar-me. Então, dá cá um cigarro. Até porque eu nunca tenho cigarros, portanto tenho que ter alguém a quem pedir. Pronto, e habituei-me, e é um ritual que eu faço muito.
Mas pronto, fumo o cigarro, lava os dentes e há mais alguma coisa aí pelo meio?
Não, limpar os óculos, porque eu não uso os mesmos óculos para tocar, portanto tem que estar limpos. Primeiro coisa que faço é vestir-me, depois é isso. Muitas vezes lavo os dentes primeiro e depois, por exemplo, tá meio com o camané, sendo que ele agora fuma os elétricos, mas eu que sou, quer dizer, fumo um de vez em quando, faço-me dar a luz de fumar os normais, não é?
Então, tu nunca fumaste estes elétricos ou já experimentaste?
Não, já experimentei, mas nunca fumo. Sabe-me bem voltar a lavar os dentes e depois estou pronto. Concerto.
A Inês, nas suas subidas ao palco?
As minhas subidas ao palco são uma coisa relativamente reduzida do meu âmbito profissional, para todos os efeitos. Eu, da mesma maneira que me aborrecia com muitas coisas, tive de inventar uma maneira de ter uma profissão que fossem várias. Ou seja, tenho um projeto em duo com o qual faço alguns concertos e agora quero retomar, mas entretanto fiz uma tese e trabalho para a Casa Bernardo Sassetti e dou muitas aulas, portanto...
Trabalha muito com jovens. Esta coisa do ensino à distância, como é que se ensina piano à distância? Com o mesmo entusiasmo?
Sim. Foi desafiante. Para alguns alunos houve uma quebra clara de produtividade e para outros foi o processo inverso. Ou seja, para uma certa geração que está muito habituada a funcionar pelo computador e entusiasma-se mais em passar tempo em frente ao computador e fazer trabalhos que implicavam gravar um vídeo para mandar, e eu mandava um vídeo, depois eu mandava uma gravação, depois tinham de ouvir a gravação e tocar de ouvido e todas essas coisas. O maior desafio, eu diria que talvez se prenda com o delay que há de som. Eu não poder tocar com os meus alunos, por exemplo. Não é? Ou seja, muitas vezes eu toco e acompanho um aluno, ou dou-lhe um exemplo e que quero que ele repita. Neste caso era um processo um bocadinho mais demorado, porque eu gravava o exemplo, mandava para ele depois tocar com a minha gravação. É sempre assim um processo um bocadinho mais lento. Mas eu não senti-me menos entusiasmo.
Foi um ano incerto para todos nós.
Muito incerto.
E eu lembro-me ter falado com o Mário em março e estava lá na sua horta a cavar, entretido nos primeiros dias da quarentena.
Quer dizer, tentei. Eu acho que há um lado que foi uma experiência que não foi má. Uma das coisas que eu me confronto regularmente é com falta de tempo. Eu sei que não estou só, somos muitos, que falta de tempo. Tenho, entre o que estou a escrever, tenho encomendas para fazer música para isto ou para aquilo, e uns arranjos, e depois quero preparar um disco e portanto o tempo parece que nunca chega. Isso já é um privilégio, porque há pessoas que... Houve uma época da minha vida em que eu não tinha trabalho. Portanto, ter de mais é melhor do que ter de menos. Mas não deixa de criar, às vezes, algum stress. Será que vou conseguir entregar isto a tempo? Será que vou conseguir preparar-me tão bem quanto quero para este concerto ou para aquele? E o confinamento parece que deu uma bolha de tempo às pessoas. Por isso é que eu fui fazer a horta. Que era para... Então, já que tenho tempo, vou fazer uma horta.
Mas ia compondo já agora, enquanto tu andava lá nas suas sementes e...
Não, ao princípio nem isso. Depois comecei a escrever música. No início do confinamento, eu estava a entregar música para um filme e já tinham falado que eu faria música para outro, que gostavam que eu fizesse música para outro. E, portanto, acabou por ser um ano em que saiu um disco em trio, uhum, que tinha acabado de fazer antes do confinamento, mas que saiu só agora, no fim do ano.
Com um dos vários
com
trios.
Com um dos vários trios.
O trio. São trios aqui.
Pronto, este era o trio Lã, que é o Lajinha, o Arguelas e o Norbaken, e gravámos para uma editora inglesa, o segundo disco. E depois gravei um disco, que esse ainda não saiu, com o trio português. Eu, o Bernardo Moreira e o Alexandre Frazão. Fiz música para dois filmes, portanto acabou por ser. E portanto, a partir de sempre comecei a ter muitos concertos com o Camané. Haviam imensos marcados que foram adiados, cancelados. Mas depois, a partir de sempre, começámos a ter concertos e acabou por ser um ano com bastantes concertos, com salas a metade, enfim, aquela coisa do
distanciamento,
do
cumprimento das regras.
Mas eu acho que os concertos correram muito bem. Eu não me canso de dizer, as pessoas que não tenham medo de ir, é tudo feito com um cuidado, que eu acho que aí não há mesmo problema de contaminação.
Acho que desse ponto de vista, tu e o Camané foram bastante sortudos dentro da classe artística, que teve uma quebra brutal, quer dizer, já há muito menos concertos a acontecer, e eu até contra mim falo que também adiei os que eu organizo, mas...
Uhum. Sim, que envolvem uma série de pessoas,
vocês, felizmente...
Muita sorte, porque tinha saído o nosso disco.
Exato.
E falava-se dele, o que está sossegado. Havia muita gente...
Vocês queriam era subir para o palco e dizer: aqui finalmente está-se desassossegado.
Sim, nós, por favor, não levem demasiado à letra. Nós não queremos estar assim tão sossegados.
Claro, claro.
E foi um regresso diferente?
Foi, claro. Quer dizer, é diferente porque nada é igual. Nós não vemos as caras das pessoas. E a distância... não é tão grande assim que não dê para perceber isso. Ou seja, olhamos e as pessoas estão todas de máscara. E são metade. A verdade é que eu acho que havia uma sede tão grande deste momento maravilhoso que é... E agora vou falar enquanto público, que eu às vezes sou público, não é? Que é estar a ver uma coisa que está a acontecer naquele momento, ali, e não somos só nós que estamos... a assistir a isso, estamos acompanhados de pessoas e portanto há a cumplicidade dos músicos com as pessoas e há a cumplicidade entre as pessoas que estão
a ouvir,
da plateia, que sente essa energia, não é? Se eu gosto muito de concerto e grito, se calhar a pessoa do meu lado sente também essa energia que eu tenho, que eu estou estou a adorar isto, pá, que maravilha, está tudo e essa energia.
E não há mesmo. Máscara, não há máscara que abafe esse entusiasmo.
E portanto, mesmo com máscara e mesmo menos gente, isso acontecia.
E é insubstituível, eu acho
isso
que
é insubstituível.
É verdade, houve uma altura que eu acho que nós, ou seja, o meio cultural, tememos, havia tanta gente a fazer concertos em casa, online, live, não sei o quê, e houve assim um receio de, epá, como é que nós depois justificamos a necessidade de concertos? De repente isto está ali à mão de semear. Quase gratuito, ou valores muito baixinhos, como é que... E a verdade é que depois, retomando, quando começámos a ir, eu senti isso, o primeiro concerto que fui ver ao vivo, senti... Epá, pois isto não tem nada a ver. Não há nada que substitua estar ali, a ver o músico ali a uns metros de nós e sentir a energia do resto do público.
Eu vou mais longe. Paradoxalmente, eu acho que o confinamento levou às pessoas a perceberem quão insubstituível é ir ver um concerto. Nada.
Sei que é importante sair de casa cumprindo as regras, mas ainda assim sair de casa e saber que num certo sentido, que não é menos importante, estamos também não só a tirar o proveito e o gozo de poder assistir a um espetáculo, mas também a ajudar nem tanto os artistas que estão ali à vista no palco só, mas muitos outros, os tais rostos invisíveis de que se fala agora muito, e ainda bem que se fala, muitos deles que ficaram completamente desamparados, sem possibilidade.
Claro que eu acho que ajudar é provavelmente uma palavra que faz sentido. Eu até preferia dizer que é só fazer com que a sociedade viva. E, quer dizer, e a sociedade, para viver, tem que ter tudo. A sociedade é sempre tudo. É tudo, é o desporto, é a música, é a arte, são os restaurantes, quer dizer, é tudo. Claro que quem manteve o seu emprego e o seu ordenado não sentiu dramaticamente esse lado.
Os outros efeitos, os efeitos colaterais.
Os outros efeitos colaterais, sim, mas não esse. E, portanto, claro que tudo o que seja de voltar
à normalidade.
À normalidade, nesse sentido.
A expressão está um pouquinho banalizada e gasta, não é? Mas é difícil encontrar uma expressão melhor.
É fundamental que as pessoas voltem aos concertos e que todo esse mundo se mexa o mais normalmente possível. Uhum. E, portanto, esse mundo é que não são só os músicos, obviamente, nem só os atores, mas também são os técnicos, e tudo o que anda à volta, porque os restaurantes ao pé dos teatros tiveram uma quebra terrível, muitos fecharam, é tudo o que anda à volta. Uhum. E, portanto, na realidade, acaba por ser sempre o país inteiro. É todo o país.
São muitas notas.
São muitas notas.
A única maneira de manter qualquer música viva é reinventá-la, reinterpretá-la, dar-lhe nova voz. Estou a citar em Nas Lajinha, a propósito da música de Bernardo Sassetti. Há pouco ela dizia aqui assim, invocava o seu lugar de diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, com o qual deve também ter crescido. Com músico,
claro,
sim, não é?
Claro,
quando
sim.
Ele fazia parte lá de casa, imagino que estava muito próximo.
Claro,
não só com a música, com o próprio músico.
Com o próprio Bernardo,
era
sim.
Aí que o Bernardo eu estava.
Era uma figura presente em casa e alguém que eu admirava muito, não só como músico, mas como pessoa.
Ocorreu-lhe, Mário, algumas vezes deve pensar nele muitas vezes, acredito que sim, vocês tinham uma amizade muito, não só próxima, mas cúmplice.
Sim.
Nestes tempos estranhos. E tendo em conta até o sentido de humor de que a Inês tantas vezes fala quando se refere ao Bernardo Sassetti, ocorreu-lhe imaginar coisas que ele poderia dizer ou fazer?
Que é especificamente por causa do... Quer dizer, eu não me ocorro o que é que ele faria.
Sim, claro.
Ocorre-me é pensar que eu teria gozo em ver as reações dele ou o que ele diria numa situação destas, porque de certeza que diria e que faria coisas. Ele com a sua paixão pelo absurdo, de certeza que ia lançar aquelas granadas de humor que ele lançava.
De facto, eu não tinha pensado sobre isso, mas o Bernardo em confinamento seria... Havia de sair ali qualquer coisa.
Sim, claro, claro.
Você está fechado em casa, ali, quer dizer, aquilo ia sair alguma coisa de especial. Não, musicalmente, humor, a paixão pelo surreal. É engraçado, não tinha pensado sobre isso.
Seria talvez também um daqueles que estaria à janela muitas vezes a fotografar?
Não, seguramente. Ir pela rua em podendo, porque há as voltas. Uh-huh. As voltas
passeio higiênico.
Ele faria, seguramente, e sim. Ele andava muito com a máquina fotográfica e tirava. E era dado estava fascinado por ir ao detalhe de qualquer coisa que o fascinava. E, portanto, podia chegar ao ponto, houve uma época que era a textura das paredes. E eu lembro de... Uma pessoa viu uma parede com a tinta a cair, com um ar horrível... E de repente ele parava e eu ao princípio disse, mas o que é que encontras aí? E depois percebi que era já quase macrofotografia. Ele aproximava até que a textura eram pinturas, não é? Isso era na realidade era incrível.
Mas indo ao que sobra, e é muito e ainda bem, e ao que fica da música do Bernardo, da música e de outras artes, porque sim. Eu penso que a Casa Bernardo Sassetti também quer dar palco às outras,
sim, claro.
Às outras artes. Este ano também ficou muita coisa suspensa, é fácil, pendurada no tempo.
Sim, acho que é fácil. O Covid foi um azar, foi um azar para todos, mas para nós é particularmente frustrante por ter calhado no 50º aniversário
do nascimento
do Bernardo, mas é um facto que foi um azar grande. Tínhamos uma série de coisas planeadas e a nossa intenção é fazê-las acontecer à mesma durante 2021. Vamos perceber em que moldes é que isso será feito, ou seja, ainda não conseguimos prever. Ou seja, o aniversário do Bernardo é 24 de junho e, portanto, não sabemos que tipo de imunidade, que tipo de restrições haverá nessa altura do ano, sendo que já há vacina. Portanto, os moldes em que isso acontecerá ainda não estão fechados, mas tínhamos uma série de eventos que passavam por um concerto em Belgais com 8 pianistas, os 8 pianistas talvez que faz mais sentido, não só aqueles com quem o Bernardo tinha uma relação pessoal e musical, mas também aqueles que foram importantes na Casa Bernardo Sassetti, porque ajudaram a fazer os livros de partituras que temos editado todos os anos, um concerto anual, uma exposição, ou seja, tínhamos assim uma série de atividades que eu espero, edições, enfim, entre discos e DVDs, enfim, havia uma série de coisas que eu espero que ainda possam acontecer. Vamos ver em que moldes.
Com festa, seguramente.
Claro que sim. Isso é outra das questões, é que nós queríamos fazer em cada uma um evento com um mínimo de visibilidade e de repente existe a possibilidade de não poder ser feito nesses termos. Portanto, vamos ver.
Talvez tenhamos de usar mais o olhar, porque são precisas as máscaras para poder estar e participar. E agora, se estivesse de facto aqui o piano, costumam tocar juntos? Agora assim, já crescidinhos os dois?
Não, quer dizer, já fizemos brincadeiras, mas lá em casa sim. Em casa sim.
Mas
fora não, mas em casa sim.
E brincam ao estilo jazz ou é mais clássico?
Por acaso que o clássico é mais mãe, ou seja, quando é contigo costuma ser assim, música mais.
Sim.
Com a minha mãe fazia muito uma coisa que é cada uma ler uma mão, ou seja, estarmos a ler uma peça qualquer clássica à primeira vista e uma ler uma mão e outra ler a outra, mas acho que contigo.
Não é mais a quatro mãos.
É mais a quatro mãos?
Tocar, sim, tocar.
Porque também o Mário também gosta mais a quatro mãos ou a seis mãos.
As mãos que quiserem.
Quem estiver disposto a dar a mão,
vamos lá.
Venham mais cinco.
Não, enfim, depende. Mas sim, chegámos a fazer um encore com 6 mãos, eu, o Pedro e o Bernardo.
E o Bernardo, sim, pois
sim,
por isso eu invoquei tantas mãos. E o disco, o tal disco só com canções que o Mário quer gravar, a tocar e a cantar.
Ah, isso que é isso? Isso está escrito em algum lado?
Está.
Espera, é que nem eu sei, estou a descobrir coisas.
Não, tinha aí um projeto, um disco só de canções, eu a cantar e a tocar sem efeito.
Tu cantas?
É
papai, temos de fazer isso acontecer, espera.
isso é uma coisa. É uma coisa que eu às vezes disse, porque eu vou dizer como é que isso aconteceu. Mas eu não sei se vou fazer isso alguma vez.
Não, mas agora que eu sei disso
acontece, é que eu vou dizer, sempre que eu escrevo músicas para cantores, eu faço uma versão horrível comigo,
é nada horrível.
Comigo, a cantar,
comigo a tocar,
a piano,
e a cantar.
É muito pura, não é horrível, é só muito puro.
E o que dizem os cantores, mas eu sei que o público não pensa nada disso. Como eu sou afinado e não tenho vibrato nenhum, é uma coisa meio sui generis, porque a canção sai afinadíssima, com uma voz sem projeção nenhuma, mas que é encostada ao microfone. E de vez em quando eu digo, pá, eu acho uma graça aquilo. Porquê é que tu não fazes uma coisa assim com canções?
Não era o José Avinul que te incentivava? Não foi essa fase a cantar por cima dos solos?
Não, isso foi outra. Sim, ele disse-me: "Hey, Mário, you have to sing more. I really like it." Não, é porque eu... Enfim, isso foi um episódio, mas é uma coisa que tem... Pronto, que tinha que ter essa graça de ser absurdamente... Despida e crua e era uma graça.
Ah, não há nada ainda.
Não me imagino... Não, que isto fique claro. Não é para conquistar mais público, ok? Não é, porque eu acho que no dia que fizer outro... isso, eu vou assustar.
Não, é um público mais dado ao humor musical, não um público.
Não, era antigo. Fazer assim uma coisa crua. Se calhar nunca faço, não sei, mas
não há nada, nem uma musiquinha. Já
há quase todas as músicas.
Não, sempre que eu faço uma música, quer dizer, eu sempre, as canções que eu fiz para o Carmen é cantar. Eu fiz uma versão comigo a tocar piano e comigo a cantar.
mas que estão, que ficam
pronto,
para lá.
São gravações assim toscas do telemóvel, não é uma coisa em estúdio.
Claro. E o Camanel, todos os cantores estão proibidíssimos
de partilhar
onde quer que seja.
Como é que se chamaria este disco, Inês? Lajinha. Consegue encontrar assim um nome que...
Ui, não, assim... Não, de repente, ia ter de perder...
Ah, é que eu pensei... Gosta das coisas rápidas...
Eu gosto de coisas rápidas, mas dar nomes a coisas, acho que padeço da mesma maleta que o meu pai, que é não conseguir dar nomes às coisas com muita facilidade.
É difícil.
Não. Nomes e títulos é uma coisa que eu processo.
Uma música, então, para fecharmos, que seja a vossa música, que tenha a vossa melodia, a harmonia da vossa relação. Não tem de ser a mesma música.
Não, se eu falar...
Bem,
diz.
Não, deixa-me só dizer, pronto. Eu... Não é que fala melhor ou que diz melhor ou pior, é só uma música que chama Inês, que eu fiz, e que chama Inês por causa dela. É uma música que está, acho que no Fábula.
Fábula.
Com a Maria João e, na realidade,
tem uma secção intermédia um bocadinho dark, que eu fico sempre a pensar o que é que tu estás a querer dizer com isto.
Não, tem uma parte. Ah, isto não é nada dark, é engraçado.
É só maroto, vá.
É só maroto.
Então isso eu já consigo viver. Não, é engraçado porque se eu pensar numa música que associo a ti, não me ocorre uma música tua, apesar de ter crescido com toda a tua música com enorme influência, mas eu diria o segundo andamento do Concerto em Sol, de Ravel. Acho que contigo o ouvi de uma maneira mais especial, talvez.
É bonito também.
Não, ainda por cima o meu pai diz esta frase, portanto, o meu pai diz esta frase que é: não acredito em Deus, mas se Deus existe, estava com Ravel quando ele escreveu isto. Portanto, acho que temos os dois, ouvimos esta peça de uma maneira muito especial.
Duas ricas peças.
Aqui, o Inês e o Concerto em Sol de
Ravel. À mesa do estúdio, estava mesmo a falar. Duas ricas peças, Inês Lajinha e Mário Lajinha, filha e pai. O melhor que vos posso desejar é um bom ano.
Obrigada.
Igual para todos. Para
sim,
todos.
Neste regresso do programa Uma Questão de ADN à antena.
Muito obrigado.
Muito obrigado.